Morning. Today's forecast calls for blue skies.
Estamos começando mais esse podcast Bacon, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Manzambani, a Fernanda.
E aí, gente, tudo bem?
E também o Bruno.
E aí, tudo certo? Bora para mais um.
Bora para mais um, estamos com ele aqui novamente, ele que já é considerado da casa. Um quarto membro aí do Bacon Podcast. Sempre vem aqui para falar de literatura, né? Especialmente. Senhoras e senhores, Matheus Araújo, seja bem-vindo novamente.
Opa, e aí, pessoal? Bom, que bom, né? Membro da casa, gostei. Né? Já tô me sentindo um freguês, não mais um cliente, né? Um freguês. Aí, então, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre literatura que nunca cansa, né?
Exatamente, né? E enfim, né? Então vamos para os recados aqui, os recados iniciais. Galera que ainda não nos acompanha lá no Instagram, vai lá no @baconpodcastbr, se inscreve lá no Instagram para estar acompanhando os lançamentos, os episódios, enfim, né? Até mesmo para você estar inteirado ali no nosso conteúdo. E também no YouTube, né? Nós estamos no YouTube, o podcast que tem o formato de áudio, tem o formato de vídeo, enfim, hoje em dia tá em, né, em todas as plataformas. Você também consegue ouvir o Bacon em todas as plataformas. Então lá no YouTube, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, que vai ajudar bastante. E também estamos no Spotify, Spotify também tem a função de vídeo. Se você quiser ver vídeo no Spotify, você pode. Eu acredito que isso não deve acontecer, eu acho que deve ser uma coisa assim, que não deve funcionar no Spotify. Mas enfim, tá lá, a gente tá colocando vídeo no Spotify também. Mas se você quiser só ouvir o áudio também, continua da mesma forma, tá bom? É, pra você lá, do conteúdo da forma que você gosta. E o podcast, ele estreia, então, às quartas-feiras, às 8 horas e 30 minutos no YouTube. Depois, quinta-feira, a partir da meia-noite, nos outros agregadores de podcast. E também, também tem estreia lá na Rádio Shockwave. Então, todas as terças-feiras, às 20 horas, você também consegue ouvir o nosso podcast lá na Rádio Shockwave. Beleza, então, Matheus, por favor, onde o pessoal pode te encontrar? Existe aí algum curso que está aberto, que o pessoal pode se inscrever? Como é que está aí o seu trabalho, Matheus?
Bom, atualmente eu não tenho nenhum curso em aberto, tá? Mas isso vai acontecer agora no final do ano, né? Provavelmente um curso, mas tem um outro material que, na verdade, tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar aqui, que vai ser um material exclusivo para, digamos ali, adolescentes e pré-adolescentes, voltado para literatura e virtudes. Né? Eu tenho um protótipo dele aqui, né? Então, para quem for assistir o vídeo, tem um protótipo dele aqui, que eu já estou trabalhando com alguns alunos, mas eu vou deixar esse material disponível para que todo mundo possa aplicar com seus filhos, ou sobrinhos, ou amigos, né? Irmãos em casa. Então vai ser um material voltado para quem tem ali de 8 até 14, no máximo ali uns 15 anos, em relação à literatura e virtudes. E quando eu lançar, vocês vão ter acesso lá no meu Instagram, né? o.mateusharaújo. O Mateus é com H e logo depois tem um outro H que é de Henrique, né? Então o.mateusharaújo. Então vocês podem me encontrar por lá.
Maravilha, né, Matheus? E o Matheus, como eu falei lá no início, o Matheus aí já é da casa, já esteve aqui com a gente. Inclusive, acho que a primeira vez que você veio aqui foi junto com o Alexandre, né, Matheus?
Acho que foi a primeira vez.
Anéis do Poder, a gente falou de Anéis do Poder. Verdade, aí ó, Matheus não fala só de literatura, né? O Matheus também fala de série ruim, inclusive. Mas a gente precisa trazer você pra falar de uma série boa também, Matheus, hein? Precisa vir.
Vamos ver. Eu não sou muito de assistir série, né? Quando eu assisto uma série ruim assim, aí geralmente eu não...
Trazer novamente pra falar de Tolkien, então. Outros livros, né? Daquela gama, aquela bela gama de livros.
Não, trazer novamente pra falar de Tolkien, não. Trazer para falar de Tolkien, né? Porque aquela série não tinha nada de Tolkien.
Exatamente. Tá devendo, então, hein? Tá devendo aqui pra falar, então, do verdadeiro lado, né?
Vamos embora.
Mas assim, seja bem-vindo novamente, né? Uma alegria, né? Poder ter você aí como membro, né, desse podcast. A gente se sente honrado, né? E vamos lá, né? Então, sem mais delongas. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhem mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast.
A tradicional sinopse desse episódio.
Bom, o tema principal desse episódio é literatura e a formação do caráter. Então, primeiro a gente vai ter que entender o que é literatura, entender o que é caráter, como é que essas coisas se conectam. Eu ouvi falar que isso é importante, então vamos ver se a gente aprende direito, porque, pelo jeito, não é só em série que a gente aprende caráter, em filme, novela. Tô achando que literatura deve funcionar melhor, mas é isso que a gente vai descobrir hoje.
É isso aí, né? Estamos aí com o mestre, né, pra poder falar desse assunto aí, né? Geralmente a gente, como a gente tava falando aqui nos bastidores, né, geralmente surge aí um tema, aquilo nos causa algum incômodo, como que a gente vai... O que é isso, né? Causa aquele famoso espanto da filosofia, mas o que que é isso, né? O que é isso, formação do caráter através da literatura? A gente viu lá, então, o trabalho do Matheus falando sobre isso, a gente falou, vamos trazer o Matheus, então, para nos responder, né, para trazer a resposta sobre como que funciona esse processo. Claro, né, Matheus, por favor, a gente não quer que você dê o curso, a sua aula aqui, tá? Que seja uma breve introdução para que os nossos ouvintes possam ir lá e depois assinar o curso, comprar aula, masterclass, enfim, o próprio conteúdo que você mostrou ali, o PDF, o livro, enfim, o arquivo, né? Então, hoje é uma introdução. É um tira-gosto, né?
Pô, deixa pode o cara ser, falar tudo, ser. Lucas.
Deixa o cara falar tudo.
Olha, e a gente ia ficar umas 20 horas aqui conversando.
Exatamente.
Ninguém ia dormir hoje.
Mas assim, acho que para entrar nesse assunto, né? Porque a gente está falando aqui de como que a literatura ela pode nos auxiliar ali para a formação do caráter através das virtudes, né? Então é claro que a gente vai tentar trazer aí como que funciona essa relação entre literatura e esse tipo de formação, né? Ainda mais voltado ali para um público infantil, um público adolescente, né? Que eu acho que é algo assim que principalmente hoje falta muito, né? E entrando então onde falta, que é a questão da educação. Como que você tem observado atualmente, Matheus, a educação literária assim, das pessoas, sabe? Qual que você acha ali que são os pontos fracos? Como que existe educação literária no Brasil? Como que tá isso daí?
Já fraco, não vale falar todos, né?
Se for falar o ponto fraco, vai ser mais 20 horas também. Então, assim, vamos lá, então. Para falar da formação literária hoje do brasileiro, primeiro a gente tem que entender o seguinte, o brasileiro nunca foi tão formado assim literariamente. A gente tem que pensar, pessoal, que até 1808, a imprensa, de maneira geral, era proibida no Brasil. Até 1808, né? Então, somente com a chegada da família real portuguesa foi que houve uma abertura, né, para a imprensa. Então, era muito complicada a questão da educação literária, né? E somos um país recente, querendo ou não. A gente pode dizer que o país tem 500 anos e tudo mais, mas a noção de Brasil ela é um pouco mais recente do que esses 500 anos. Né? A noção de brasileiro, de nação de maneira geral, e de uma nação que se preocupa com a educação é muito difícil. Bom, temos todos os problemas políticos que se aí a gente for começar a falar, aí, né, a gente termina nas próximas eleições presidenciais, e aí começa de novo.
Então, assim, exato.
A gente não vou entrar nisso aqui, mas o fato é, ninguém nunca se preocupou muito com isso. Né? Ninguém nunca se preocupou muito. Quando se preocupou, sempre viesou muito para um lado político. Então, a educação no Brasil, digamos que do século XX para cá, início do século XX para cá, início da República, vamos dizer assim, né? República final do... ali do 19 e tal, início do 20. Mas vamos botar do século 20 para cá, todo mundo que se preocupou com educação na política se preocupou por conta da política, não por conta da educação, né? O fato é mais ou menos esse. E de lá para cá, eu até vejo que, em termos de abrangência, as coisas melhoraram no sentido de que, pô, hoje você tem mais pessoas, número maior em termos de percentual de pessoas alfabetizadas no Brasil. Mas a alfabetização não é o suficiente para aquilo que a gente ainda busca, né? Então, se a gente for fazer as contas, por exemplo, de leitura, foi feita uma pesquisa em 2019 para 2020, chama Retratos da Leitura no Brasil. E eles chegaram à conclusão de que o brasileiro médio lê 4 livros por ano. Veja, o brasileiro leitor, ele diz isso, o brasileiro leitor, ou seja, o brasileiro leitor, o cara que lê 4 livros por ano, né? De 5 a 4 livros por ano, em média. O leitor, ele fala que é 50%, eu acho que não é, tá? Porque ele considera leitor, assim, alguém que leu um capítulo de um livro, sei lá, na pesquisa foi tipo assim, ó, se você leu um capítulo de um livro nos últimos 3 meses, pelo menos, entendeu? E aí ele já considerou leitor. Então, eu acho que se a gente for considerar leitor, o cara que lê todo mês, ou o cara que tem... lê toda semana. Vamos dizer, o cara lê toda semana ele pega um livrinho ali pra ler. Se a gente for considerar isso aí, eu acho que o número é muito menor. Mas pegando o que essa pesquisa colocou, esse público leitor leria ali uns 4 a 5 livros por mês. Ou seja, não, ou por mês não, por ano. Mas não seriam livros completos. Se você lê um capítulo do livro, ele já contou que você leu o livro. A pesquisa já conta assim. Então, a pesquisa ela já meio que tenta mascarar o problema e ela ainda chegou num problema gigante, né? Ou seja, mesmo assim é problemático. Uma pesquisa similar foi feita, por exemplo, na França, que, assim, eu não considero a maior nação do mundo. Eu não sou aquela pessoa tipo assim, nossa, Europa, coisa maravilhosa, França. Eu não tenho muito isso, sabe? Mas, veja, a França, uma média de leitura, claro, uma das maiores do mundo, de que cada... a pessoa ali da população leitora da França lia, em média, no ano, 20 livros. Né? Então, para o Brasil, veja a distância, né? Para o Brasil, veja a distância. Então, o Brasil, ele é muito atrasado em relação a isso. E não é porque, por exemplo, a França é uma nação rica. Não, você pega, às vezes, nações mais pobres ou nações de igual situação financeira, e você vai ver essas nações com maior número de leitura ou que se saem melhores em testes educacionais ao redor do mundo, né? Inclusive nações muito mais pobres. Serra Leoa, se eu não me engano, já chegou a ficar na frente no nível de matemática, se eu não me engano. Foi matemática ou foi domínio da língua do que no Brasil, entendeu? Então, assim, Serra Leoa. Então, a questão não é financeira. Você vê que tem uma questão cultural muito forte. Então, se culturalmente o brasileiro já não liga muito para a literatura e para a leitura... né? Daí você pensar que aqueles que leem foram bem educados, já é, né? Assim a gente já vai para um número ainda menor. Por quê? Digamos que a pessoa se interessa por leitura no Brasil. De onde que vem? Pode vir da escola, às vezes vem. Então você achou um livro na biblioteca da escola, às vezes, geralmente é um professor que era muito bom. Se você começou a gostar de ler na escola, não era tipo assim, não, a disciplina era muito bem aplicada. Não, né? A estrutura do ensino é sempre muito boa. Não foi a estrutura, não foi a disciplina que foi bem aplicada, não foram os assuntos, talvez, que chamaram a sua atenção. Muito provavelmente foi um bom professor que mostrou a sua empolgação e você acabou se empolgando com a leitura também, né? Fazendo aí uma paráfrase ao Borges, o autor argentino, que ele dizia o seguinte, que não se ensina uma disciplina, se ensina o amor que você tem por ela. Ou seja, o professor, ele gostava tanto daquilo, ele mostrou tanta empolgação que você se empolgou também e passou a gostar. Geralmente é isso, né? E ou você começa a gostar por conta da internet, você faz um amigo, ou você passa no shopping e vem uma livraria, né? Ou alguém te dá um livro de presente, você curte e tudo mais, ou você tem uma família que é leitora, geralmente a família que lê ela consegue passar isso para o filho de um modo ou de outro. Então, esse foi o meu caso. Eu não gostava de ler na escola. Todos os clássicos que eu adoro hoje, eu odiava na escola. Então, Machado de Assis, nossa, que saco. Né? Mas hoje eu adoro, mas naquela época eu não gostava. Eu comecei a gostar de ler mesmo por causa da minha avó. Né? Minha avó que me apresentou a leitura, olha, os clássicos e tudo mais, você tem que ler. Ela até, eu me lembro deles usando essa expressão, olha, esses livros são clássicos, você precisa lê-los. Eu nem sei se ela sabia, assim, definir certinho, mas eu acho que veio aquela coisa na cabeça dela. Eu me lembro que ela me deu de presente o Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, e depois me deu uma série de livrinhos, assim, que eram adaptações de As Viagens de Gulliver, Os Três Mosqueteiros. Eu me lembro muito desses três. E aí, depois, quando eu voltei para casa, eu tava em viagem, né, na casa da minha avó, ela era de Minas, voltei para Recife e comecei, todos os meus presentes eram livros. Você quer ganhar o quê de Dia das Crianças? Eu quero um livro. Você quer ganhar o quê de aniversário? Eu quero um livro. Ah, de Natal, eu quero um livro. Então, todo mundo foi me dando livro, e isso era bom, porque o livro era mais barato do que qualquer brinquedo que era R$200, né? Então, você ia, um livro era R$30, todo mundo ficava feliz, quem ia dar o presente gostava. E o pessoal gostava, falou, olha, ele gosta de ler, então isso é uma coisa boa, né? Não é um brinquedo que ele vai deixar encostar depois de 2 meses e tal. E assim começou. Então, se você tem uma família leitora, isso é mais interessante. Mas isso também não garante que você vai ser bem educado literariamente. Né? Que você vai... Veja, eu tive tudo para não ser bem educado literariamente. Eu li todas as porcarias que vocês imaginarem na minha adolescência. Assim, são as coisas da pior forma possível. Assim, tudo que... era de mal escrito, de fantasia barata, entendeu? De cópia de Tolkien descarada, só que mal feito, entendeu? Pronto, eu li tudo isso daí. E depois, só muito depois que eu fui percebendo que era possível selecionar a leitura. Então, quais são os problemas da educação de maneira geral? Né? Você, primeiro, você não tem um incentivo e dificilmente você tem quem te ensine a ler bem, né? Com os meus alunos, por exemplo, eu estou vendo agora, estou com uma turma aí, tá de 8 a 14 anos, né? tem um menino de 8, e tem um pessoal de 14, 15 anos, eu acho que tem uma aluna lá que tem 15 anos, e dá para perceber, por exemplo, alunos de 12, 13 anos que não conseguem ler com fluidez um texto, né? Não conseguem ler com fluidez. Ou seja, ler... não sei qual é a palavra. Sabe aquela leitura travada e não entende ainda? Fala, cara, com 12 anos já era para estar lendo tranquilamente. Com 12 anos já era para estar com fluidez. Né? Já era para estar com mais vocabulário. Então, isso você vai vendo essas heranças da escola que a gente não tem como sistema educacional, como filosofia de ensino também. São as duas partes que eu vejo a gente muito em falta, né? Então, a nossa estrutura de ensino é muito frágil e a nossa filosofia de ensino também, né? Então, as bases que a gente tem são muito frágeis. Então, assim, se você não lê, né, e se você não tem uma família leitora, né, você já está deseducado literariamente. Se você tem uma família leitora, isso vai te ajudar, mas não te garante. E se você lê, isso também vai te ajudar, mas não te garante que você vai ser um cara bem educado literariamente. Então, educação literária, ela parte muito assim. Você precisa entender o que é uma boa literatura. Né? Boa literatura, o Mário Vargas Llosa, ele deu a melhor definição. Perguntaram uma vez para ele, o que é boa literatura? Ele falou, uma boa história bem contada. Acabou, não tem muito mal o que você falar. Uma boa história bem contada. Ele falou só, o problema é você identificar a boa história e o que é ser bem contada, né? O problema está aí. Mas é preciso saber identificar isso. É preciso ter uma hierarquia. Esse é o que eu vejo de assim, o principal, se a gente quiser resumir aqui. Hierarquia. Existe uma falta de hierarquia na educação literária. Hoje você vai ensinar para uma criança e para um adolescente, por exemplo, gêneros textuais. Isso é uma das coisas que eu mais assim, abomino. Gênero textual é o seguinte, olha, agora você vai ler um conto de Edgar Allan Poe. Uma vez eu lembro, passaram um conto de Edgar Allan Poe, não sei se foi um conto, foi um poema, mas passaram alguma coisa de Edgar Allan Poe. Eu li, achei o máximo, falei, putz, isso aqui é maneiro, né? Isso aqui é legal pra caramba, gostei e tal. E aí logo depois, então gente, o gênero textual de hoje é blog. Vamos ler um texto do blog da não sei quem que escreveu acerca do dia a dia dela. Falei, putz.
Blog é gênero textual?
É, gênero textual. Blog, hoje em dia eles estão assim, né? O blog tem, então, textão de Facebook também. Quando eu estava, por exemplo, na universidade, já se fazia trabalho com memes. O meme é um gênero textual. Então você tem que trabalhar. Então quando você entende que você tem que trabalhar a estrutura, que é o que eles chamam do letramento nos gêneros textuais, você tem que trabalhar a estrutura dos gêneros textuais, porque o ensino literário, na verdade, o ensino de leitura, serve para que o indivíduo se integre na sociedade. Eles pensam nesse sentido. Então eles vão ter que abranger o maior número de gêneros textuais e que estão presentes no dia a dia. Então, por exemplo, eles estudam hoje placa de trânsito, por isso que tem tirinha, por isso que tem música, porque o indivíduo vai estar dentro dessa sociedade e ele precisa conhecer todos os gêneros. Então ele passa por cima, assim, vai dar uma aulinha de conto, uma aulinha de poema, uma aulinha de romance, né? Aí vai pra placa de trânsito, aí vai pra blog, vai pra meme.
Eu não sei. Beleza, faz sentido ser um gênero textual, porque é um tipo de texto.
É um texto,
mas
exato.
Mas pra você estudar isso na escola, sei lá, na universidade, que pra mim não faz sentido. Porque
eu
assim,
acho
não dá
besteira,
pra...
né?
Eu, no meu trabalho, escrevo para blog, tá? Então, mas assim, completamente incomparável o meu texto com qualquer obra literária, entendeu? E eu não tô tentando ser nesse nível, não existe isso. Pra mim é inferior, é obviamente inferior, não faz sentido isso pra mim.
Não tem muita discussão, né? Mas infelizmente...
Não era pra ter, pelo menos, né? Não era pra ter.
Não era pra ter, né? Olha, na universidade eu até entendo, né? Por exemplo, eu tava pesquisando um dia desses e achei um trabalho de psicologia sobre textos de Facebook, só que envolvendo o tema do suicídio. Pessoas que deixam mensagens no Facebook envolvendo o tema do suicídio. Eu falei, pô, mas aí o cara usou a ferramenta do gênero textual de maneira interessante, né? Mas do jeito que eles ensinam na escola, é só o seguinte, olha, você precisa saber que isso existe.
É porque, assim, pensando até na questão do blog, por exemplo, eu sou publicitária e escrevo texto para um blog, sou paga por isso, faz parte do meu trabalho de redatora. Eu não sou escritora, são coisas muito diferentes, entendeu? Muito, muito, assim, anos-luz de diferença. Não existe isso.
Cada um tem sua função, né? E cada um tem sua função, é importante, né? Isso não é nem desmerecer o seu trabalho, nem desmerecer o trabalho de redação.
É isso, tipo, não era pra ser comparável, mas se você coloca tudo numa aula, por exemplo, tô, sei lá, na aula de português de um adolescente, ele vai ver, ele vai dar o mesmo peso pra coisa, mas não é o mesmo peso, sabe? Não deveria ter o mesmo peso. Assim como um texto jornalístico não pode ter o mesmo peso que um texto de literatura, que uma obra literária, não tem isso.
Isso acontece muito, por exemplo, com músicas, né? Caetano Veloso. Uma vez eu lembro que dizia, não, vamos fazer o intertexto. Aí tem o intertexto, que é o pior que tem, né? Que é você pegar um texto bom e misturar com um texto ruim, né? Não sei se vocês conhecem o movimento Mangue Beat em Pernambuco, tal. Chico Sainz, Nação Zumbi, etc. Fez muito sucesso nos anos 90 e tudo mais. E eles misturavam músicas sertanejas e da raiz nordestina, também maracatu, xaxado, coco, etc. Música raiz mesmo, com hip hop, heavy metal e tudo mais. Eu até acho interessante, tem umas coisas interessantes. Mas aí o Ariano Suassuna foi conversar com o Chico Sainz, que na época ficou muito famoso, e ele falou assim, olha, por que você mistura músicas como funk, o funk americano, né? Rock e tudo, hip hop, rap, com as músicas daqui, o maracatu e tudo mais. Aí o Chico Sainz respondeu, não, mas é pra valorizar as nossas raízes. E aí ele disse, como é que uma coisa ruim valoriza uma boa? Ele perguntou, como é que uma coisa ruim valoriza uma boa? Eu faço a mesma pergunta, porque quando eles fazem esses intertextos, que é tipo o seguinte, eu me lembro que teve um professor que pegou Camões e fez um paralelo com uma letra do Caetano Veloso, né? Onde ele diz, um verso do Caetano Veloso, essa imagem terrível nunca mais saiu da minha mente, que ele dizia que queria sentir a sua língua roçar na língua de Luiz de Camões. Aí eu pensei, é a imagem mais grotesca que eu já ouvi na minha vida, né? Mas os professores achavam isso assim maravilhoso. E aí apresentaram Camões e apresentaram o gênio Caetano Veloso. E, bom, ou seja, você está desvalorizando Camões no fim das contas. Você fala, pô, Camões recebeu a homenagem de Caetano Veloso. Bom, nem resvala no Camões, tem nada a ver, entendeu? Então, sei lá, pega Camões e a letra do Legião Urbana, Várias vezes isso acontece. A Legião Urbana recita dois versinhos de Camões numa música. Então eles pegam e fazem essa comparação para o aluno, para ele entender a diferença entre o poema e a música. O fato é, o aluno não entende o que é a música, não entende o que é o poema, não entende o que é o blog, ele não entende a função de nada, e ele sai ali com a cabeça toda bagunçada. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o principal defeito aí, o principal problema é a falta de hierarquia. Porque literatura precisa ser tratada, de certa forma, como uma hierarquia. Eu acho que a literatura tem a sua hierarquia diante das artes. Para mim, é a arte é a maior de todas. Para mim, é a maior de todas. É maior do que a música, porque a literatura tem música. Ela é maior do que o cinema, porque a literatura contém o cinema. E o cinema, em cento e poucos anos, já está se esgotando, né? Enquanto a literatura aí está firme e forte, entendeu? Tem problema nenhum, continua bem grande. O cinema já está bastante em decadência. Massificou muito rápido, né? Então você vai ver que a literatura ela comporta todas as outras artes, então na hierarquia para mim ela está acima de todas. É possível discutir, o Platão diz que é a música que está em... Bom, também ó, não vou discordar de Platão, né? Ele diz, a minha impressão é essa daqui, mas o Platão tinha essa outra. Então você tem que colocar a literatura no seu devido lugar e ensinar da maneira certa, ou seja, bom, se tem essa coisa aqui que das artes é a melhor, é a que melhor cumpriu o seu papel, é a que mais legou um número de obras grandiosas, é a que mais influenciou na humanidade, sem dúvidas, né? Como é que a gente precisa ensinar essa coisa tão grandiosa para que, primeiro, o aluno entenda essa grandiosidade, né? Entenda essa grandiosidade, e para que ele passe a admirar. Entender... Às vezes é difícil, às vezes vai ter obra que o aluno não vai entender, mas ele vai admirar, ele vai achar legal, vai achar divertido, né? Às vezes ele vai ler um mito e ele não vai entender, sei lá, exemplo, tá? Um dia desse eu tava conversando com um amigo meu que é tradutor e tudo mais, e que sabe bastante assim de simbolismo, de mitologia grega, só que ele é escondido, então assim, só se você tiver pessoalmente com ele que ele vai te falar essas coisas, ele mal aparece na internet e tudo mais. E aí ele explicando, ele falando assim, olha, na verdade, o ciclo da viagem de Ulisses é o ciclo da transmutação alquímica, porque ele é o Sol e tudo mais. E ele faz o percurso do Sol. O percurso do Sol eu tinha notado. Toda hora o Sol se levanta, Ulisses se levanta, o Sol se deita, Ulisses se deita, ele deixa isso bem claro, né? Que Ulisses faz o percurso do Sol. Mas ele falando da transmutação alquímica e tudo mais, do chumbo em ouro e etc. E as questões assim do simbolismo em relação com a alma. Falei, bom, o aluno não tem que entender nada disso. Não é disso que a gente está falando. O aluno tem que entender, cara, isso aqui é muito importante, foi muito importante para uma civilização, continua sendo importante hoje, mostrar essa importância hoje, né? Então, mostrar a influência disso daí nos dias de hoje, o que é que restou de nós. Por exemplo, nós somos uma nação que somos descendentes de Ulisses. O Brasil é isso, né? Ulisses, o mito é que Ulisses, no final da vida, vai para Portugal e funda Ulissipo, que hoje é Lisboa. Então, teoricamente, nós somos descendentes disso daí. Então, o cara já, putz, então isso aqui é, sei lá, o meu tataravô, né? O cara já vai começar a pensar isso, aí vai mostrando a relevância, vai mostrando a importância, e lê para o aluno de uma maneira que ele entenda, olha, isso aqui é legal. Além de tudo, isso aqui é muito legal. Além de tudo, isso aqui é muito divertido. Então, você mostrar... Na hierarquia, você fala, olha, aqui tem valores, tem virtudes, mudou a história do mundo, isso daqui foi fundamental para diversas civilizações, para diversas nações, isso tem a ver com a tua realidade hoje. Ou seja, subir o nível, né? Elevar o sarrafo da literatura. Não que ele pegue um livrinho e diga, ah, isso aqui é um livro. Não, ó, isso aqui é uma coisa grandiosa. E você tem que escalar isso daí para entender essa grandiosidade. Então, para mim, o fundamental é perceber a hierarquia da importância da literatura, estabelecer essa hierarquia. Como a gente tem um sistema de ensino totalmente sem hierarquia, não existe educação literária no Brasil.
Interessante, né, que você tava falando sobre hierarquia, e, tipo, se a gente for pensar na importância, né, da literatura que ela tem, e até entrando aqui em algumas ideias que a gente ouve por aí, eu queria saber a sua opinião sobre isso também, Matheus. Que a gente entende assim, que a literatura ela ajuda na formação do caráter, porque ela tem essa função também de mostrar a essência do homem, né? Então ela consegue representar a existência humana, existe até a expressão, acaba sendo um espelho da vida, né? E querendo ou não, grandes autores, eles conseguem, tanto que por isso que existem os clássicos, porque existem grandes autores que conseguem trazer temas que são atemporais, que são relevantes para todas as épocas, lugares. Então pensa que eles extraem da realidade isso, soma com a imaginação deles e transfere isso para o leitor, né? Então é como se o leitor, ele tivesse é como se expandisse, né, a compreensão da humanidade através da literatura mesmo. Você pensa assim também, Matheus? Você acha que é mais ou menos por aí mesmo? É mais ou menos por aí que você aprende ali sobre as virtudes? Porque se você vai expandir a compreensão da humanidade, você vai aprender sobre os vícios, você vai aprender sobre as paixões, você vai aprender sobre as virtudes também, né? Então você acredita que esse seja mais ou menos por aí o caminho?
Olha, eu acho que é mais ou menos por aí, com ressalvas. Com ressalvas, é mais ou menos por aí com ressalvas.
Perfeito.
Se colocou muito uma ideia, assim, principalmente no meio que a gente tá, né, e tudo mais, assim, a direita conservadora do Instagram, por mais que eu acho que vocês não estejam tanto nesse meio, eu acho que mais me associam a esse meio também, talvez vocês não tanto, mas se colocou muito a ideia de que, assim, ó, leia os clássicos e aí você vai se tornar mais virtuoso. Isso é um problema. Porque, primeiro, porque nem todo mundo que lê vai se tornar mais virtuoso porque entendeu o que é vício e o que é virtude, né? Às vezes você sabe o que é vício e o que é virtude e você continua no vício. Isso pode acontecer, né? Somos humanos. Então, não é uma coisa assim. Se fosse tão fácil, Cristo tinha dito, olha, leu muitos livros, que é isso que vai salvar vocês. E ele não foi isso que ele falou, né? Então, assim, existe essa dificuldade. A literatura, primeiro, ela serve porque o homem precisa de arte. Primeiro de tudo, o homem precisa de arte, o homem precisa criar, né? Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, né? A semelhança no sentido de que Deus é um criador e nós também temos a tendência de criar, nós também queremos criar, né? Também queremos contar a nossa história. Como é que Deus cria as coisas? Pela palavra. Deus disse, haja luz, e as coisas aconteceram. Então, Deus criou o mundo pela palavra. Nós também queremos criar mundos através das nossas palavras. É uma tendência nossa, é algo natural. A literatura existe primeiro por causa disso, que é algo natural, né? Literatura não começou quando o indivíduo começou a escrever livro. Não, quando a gente se juntou aqui, imagina, a gente é homem da caverna, se juntou aqui, então, gente, olha, hoje eu vi uma bola de luz descendo do céu. Uma bola de luz desceu do céu, bateu na árvore e queimou tudo. Os bichos começaram a fugir, tudo mais. Eu fiquei assustado, comecei a contar a primeira história, comecei a fazer literatura. Assim surge a literatura. Então, de uma maneira natural, é do homem, né? Então, a literatura surge assim, e aí depois é que a gente vai entender os propósitos dela, ou para que ela serve, né? Geralmente, as coisas surgem com uma inspiração, né? Às vezes surgem sem aquilo que a gente tira como conclusão dela. Hoje, por exemplo, a gente lê o Dostoiévski e fala, nossa, esse cara é um gênio, ele estava falando do futuro, da política na Rússia, da salvação da alma, não sei o quê. A motivação dele era, eu preciso escrever, porque o editor que está aqui na minha cola está me cobrando minhas dívidas, entendeu? Tem uma mulher aqui enchendo meu saco, eu sou doente, eu preciso escrever, eu preciso ganhar dinheiro. Né? Depois que ele escreveu, caramba, realmente, essa história fala a respeito de tudo isso. Então a literatura ela não surge, vamos dizer assim, com um propósito moralizante. Nem sempre, nem em todos os casos. Às vezes surge sim. Por exemplo, no caso de fábulas, as fábulas de Êxopo já vem com esse propósito. Mas nem toda literatura é assim. A gente vai percebendo depois. Putz, realmente, a boa literatura, que é aquela literatura que registra ou que transfigura, para usar uma palavra melhor, transfigura a vida humana em arte, em palavra, ela serve para alguma coisa. Então, quando eu leio lá os gregos, quando eu leio a literatura medieval de cavalaria, quando eu leio os romances do século XIX, quando eu leio a literatura contemporânea de hoje, que é boa também, Aí eu começo a perceber, caramba, realmente tem muita coisa aqui que pode ser aproveitada para as virtudes. Mas nem todo mundo aproveita, né? Então tem sempre aquela pessoa que perde isso daí. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? De duas pessoas que eu conheci. Vocês já leram Madame Bovary, do Flaubert? Conhecem?
Conheço, mas não li. Mas eu sei o que...
Não tô fazendo a lição de casa, olha aí.
Não, é...
Eu sou brasileiro da pesquisa.
precisam ler Madame Bovary. Bom, o que é que eu vou fazer um pequeno resumo? Qual é a história do Madame Bovary? É a história de uma moça, uma camponesa, que é meio iludida por conta da literatura. Veja, a literatura causa um vício nela. Ela é meio iludida por conta da literatura. Ela lê muito. Só que histórias que não registram essa condição humana. São histórias assim. Quando a gente fala fantasioso, é bom, a gente tá falando meio que o pessoal gosta de Tolkien, né? Então, se eu falar fantasioso, vai soar mal. Então, assim, histórias mentirosas mesmo, ou seja, que descrevem a realidade de um jeito que ela não é. Não, a realidade da natureza humana. A natureza humana não funciona daquele jeito que tá naqueles livros. Então, são livros que falseiam a natureza feminina e masculina. Então ela lê histórias sobre mulheres que querem um grande príncipe, e o grande príncipe chega, e então foram felizes para sempre. É aquelas coisas cheias de suspiros, cheias de amores, e aí termina tudo bem, né? Exatamente, foi exatamente assim, né? A gente casa e pronto, tá tudo bem. Não, a gente tá cheio de problema, entendeu? O problema vai começar ali, a coisa séria da vida vai começar ali mesmo. Então aí que você percebe que a vida tá se aprofundando. Mas durante um certo tempo a literatura não foi assim também. E a Emma Bovary, ela lia bastante, a Emma só na época, lia bastante esses livros e ficava à espera do seu príncipe encantado. Vem o Charles Bovary, que é médico do pai dela. O pai dela sofreu um acidente, todo mundo achava que ele ia morrer, e esse médico consegue curá-lo. E ela se apaixona por esse médico. Esse médico é meio bobão, tinha ninguém na cidade, se apaixonou por ela, foi lá, a ex-mulher dele havia morrido, se apaixonou por ela, foi lá, casou com ela, levou ela para a cidade. Na lua de mel ela pensa, nossa, eu acho que eu fiz besteira. Na lua de mel ela começa a pensar, nossa, eu acho que eu fiz besteira. Dali pra frente ela começa a perceber, olha, casamento não é nada disso que estava nos livros. Não tem nada disso com o que eu estava esperando. Eu achava que era uma coisa, na verdade é outra. Só que o que ela faz? Ela não vê saída. Ela começa a trair o seu marido. Começa num ascendente de traição, de luxo, de luxúria, de inveja, de ganância... E, bom, vou contar essa parte do livro, né? O fato é, ela termina muito mal. Ela se ferra como era esperado, né? É exatamente assim. Se você entra nessa daí, uma hora ou outra você vai se ferrar. O que é que acontece? Eu conheci duas pessoas que leram esse livro, duas mulheres que leram esse livro e resolveram assim, putz, eu acho que vai ser legal trair o meu marido. Por conta do livro, eu juro. Eu juro. Eu conheci...
Peraí. Não é possível que seja por conta do livro, porque... O livro, ele fala exatamente o contrário. Tipo...
Nossa.
A ideia do livro é o contrário. E, tipo, por exemplo... A primeira coisa que fica clara no livro é... Não dá pra confiar em romance.
Exatamente.
Esse romance adolescente que a gente lê não é real.
Exatamente. Só que ela pensa... Nossa, mas... Porque existe uma leitura, por exemplo... Da Emma Bovary empoderada. Da Emma Bovary em busca da sua liberdade sexual. Da Emma Bovary em busca dos seus direitos que não existiam naquela época por conta da opressão masculina, que ela não podia fazer o divórcio. E se ela tentasse qualquer coisa desse tipo, ela ia ficar completamente destruída diante da sociedade e tudo mais, que acontece no Anna Karenina, né? Do Tolstói. Anna Karenina tem uma história parecida. Ela começa a trair o marido, vai buscar o divórcio. Só que a questão do divórcio, assim, movimenta tudo na sociedade, todo mundo fica contra ela, ela sente essa opressão mesmo. Então muitos leem dessa forma, falam, nossa, ela não conseguiu porque ela não é oprimida, hoje eu posso. Muitos têm essa leitura. Aí veja exatamente o ponto aqui que é o central. A literatura, ela pode causar virtudes, ou ela pode nos apontar para virtudes, ou ela pode nos apontar para a formação do caráter, se... Por exemplo, quando eu for ler, eu vou ter uma visão como a da Fernanda. Eu vou ler e vou passar. Putz, não, realmente, o certo é esse, o errado é aquele. Por quê, Fernanda? Porque você, quando lê, você tinha uma base moral mais estabelecida. Não é? Você tinha uma base moral estabelecida. Você lê o livro, você entendeu. Ah, não. Olha, o certo é esse, o errado é aquele ali. Isso aconteceu por causa disso.
Não é um livro que eu gostei, Exatamente, porque eu falei, eu não gosto, eu gosto de livros com finais felizes, e eu não gostei dela ter traído o marido. Falei, nossa, eu não sabia quando eu li, né? Eu falei, não é literatura que eu gosto, por causa disso, só por causa disso. É um excelente livro, mas não é uma história que eu gosto. Porque é uma história triste, é uma história de traição, uma história que,
história
que não
pesada,
mostra o melhor das pessoas, e sim o pior, infelizmente, né?
Uhum. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, você, se você for pensar direitinho, você vai ver, olha, a literatura, ela aponta para as virtudes no sentido de descrevê-las, os vícios e as virtudes. Então, vou descrever essa personagem. Por exemplo, Fernanda, se você quiser ler outra coisa do Flaubert que seja mais, tem um final mais feliz, você pode ler uma obra que chama Um Coração Simples, né? Que o Carpo dizia que era a obra-prima do Flaubert. O Flaubert, ele descreve a história de uma intercessão do Espírito Santo na vida de uma moça, nesse livro, né? É muito bonito, é muito bonito. E o Flaubert era meio ateu, tá? O Flaubert, ele, uma hora era ateu, outra hora ele diz, não, eu acho que Deus tem que existir mesmo. Ele não era muito bem definido, não. Mas é uma história muito bonita de uma moça que sofre, sofre muito, e o nome dela é Félicité, Felicidade, né? Então, assim, é uma história muito bonita. E nesse livro você também percebe. E ele também escreveu A Lenda de São Julião, o Hospitaleiro, né? Também escreveu uma versão de Santo Antão também. As Tentações de Santo Antão. Então, ele se pegava muito com esses temas. Então, a literatura, quando ela descreve a realidade, seja ela feliz, seja ela triste, seja uma, e que tem muito, que eu acho que o século XIX foi bom, mas quando todo mundo começou a imitar, também não ficou muito legal, que é, não, vamos falar dos defeitos. Já falamos muito das qualidades, vamos ficar falando dos defeitos. É todo mundo ruim, é todo mundo péssimo, é todo mundo mau caráter. Aí tem uma hora que enche um pouco o saco, né? Eu também tenho isso um pouco, Fernanda, assim, tá, eu já li bastante disso aí, mas mostra um cavaleiro salvando
não, a princesa. Não, e coisa ruim, eu, porque eu gosto muito de livros com finais felizes, porque assim, a imoralidade já tá aqui, né? Não precisa ler pra achar. Tá na vida, então.
Então, esse é um outro ponto, né? Muita coisa, assim, a gente não depende só dos livros, né? Pra entender. A gente tem que ter essa parte por fora. Então, a literatura, ela vai fazer um papel em cima do edifício que já tá pronto. Ou seja, quando, por exemplo, a literatura começa a falar de virtudes de maneira mais aberta para um adolescente, isso é fundamental, né? Você vê que hoje em dia eles estão destruindo desde lá de baixo. Acho que depois a gente vai falar um pouco disso, né? Mas eles estão destruindo desde lá de baixo essa questão da moralidade na literatura. Por quê? Já vai deformando desde o início, para quando chegar lá em cima nem precisa falar mais nada. Já está tudo deformado. A pessoa não entende mais o que é certo e o que é errado. Já caiu no relativismo, já não tem mais religião nenhuma, né? Então, quando você já tem desde o início ali uma educação na sua casa do que é certo e o que é errado, você já tem uma base religiosa, você já tem uma base moral, fica muito mais fácil ler literatura e pensar nas virtudes. Ler a literatura e pensar no certo e no errado, né? Mas quando não, sua cabeça vai se embaralhar por completo. Sua cabeça vai se embaralhar por completo. Você vai ficar na dúvida. Putz, isso aqui é... De que lado que eu fico? É o famoso caso, assim, para citar um exemplo fora da literatura, o caso do Tropa de Elite, né? Tropa de Elite foi isso, é um filme bem definidinho ali na sua forma, mas chegou pro público, cara, aí é o público, não, esse aqui é o grande herói da nação, e o diretor, não, na verdade é uma crítica ao sistema fascista e tudo mais, e aí você fica assim, bom, você nota que o problema ali, eu não acho nem que tenha sido o filme, eu acho um filme muito bom, o problema foi a recepção dele, você vê, a base não estava bem estabelecida na sociedade. A base não estava bem estabelecida. Quando chegou para a sociedade, as pessoas entenderam cada um do seu jeito, né? Cada um de uma forma diferente.
Exatamente. E até mesmo pensar que também tem um outro lado, né? Porque a gente fala da literatura, a importância de ler e de buscar, mas muitas vezes, se não tem essa base, né? Esse lado aí da base, por exemplo, eu posso ler com uma idade um livro e entender de uma forma e ler daqui 10 anos, entender totalmente diferente, entendeu? Peraí, mas eu deixei de extrair aquilo que eu poderia ter extraído, sabe? Então, tipo, você percebe que não existe uma regra, né? Uma regra específica, porque as coisas podem ser entendidas de forma diferente conforme a época que você está vivendo, o momento que você está vivendo, tudo aquilo pode mudar, né? Então,
exatamente. Eu, por exemplo,
uma forma, né?
Eu, por exemplo, li um livro que hoje eu desprezo, mas eu li na adolescência, eu era meio revoltadinho, um livro que se chama O Evangelho Segundo Jesus Cristo, do José Saramago. Já ouviram falar desse daí? Né? E esse, assim, esse é um livro desprezível. Ele começa com uma cena de amor entre Jesus, entre José e Maria. Entendeu? Estão falando assim, tipo assim, não existiu nada de virgindade, não existiu nada de Espírito Santo. Ele começa assim. E tem uma cena que é uma das piores que eu já li na minha vida, que, em que o demônio vai explicar para Cristo, falando assim, esse teu negócio de sacrifício da cruz só vai gerar coisa ruim, entendeu? Olha quantas guerras. Ele começa assim, ele cita umas 5 páginas de pessoas que foram mortas pela igreja, entendeu? Você vê assim, um negócio assim, bem, bem tosco, bem nível, tipo assim, ateu, a galera chamava, né? Ateu todinho, né? Ateu todinho, né? Bem ateu todinho, assim, você fala, pô, velho. Aí você vai ver um senhorzinho de 80 anos que tá escrevendo isso, e falou, pô, pelo amor de Deus, pra cima de mim, cara, com esse papo, você já tinha que estar mais amadurecido, entendeu? Na época eu li e falei, nossa, olha isso, olha essa crítica, religião e tudo mais.
O cara tá passando na frente, na fila das pessoas e fica escrevendo essas coisas.
Exatamente. O cara já senta no lugar reservado no ônibus e ainda tá
pensando. E fica escrevendo essas paradas, já passa na frente lá pra pagar os boletos lá na lotérica e fica aí com graça, meu. Tá de brincadeira.
E esse aí foi um cara que ganhou o Nobel, né? O José Saramago ganhou o prêmio Nobel, tá na frente de muita gente, inclusive. É um autor que é português, mas não é o mais amado pelos portugueses, de longe, porque o Portugal tem essa coisa da nação cristã, tem um cristianismo muito forte, principalmente quando o Saramago estava fazendo bastante sucesso, então ele não era muito querido lá. Na época eu li e achei o máximo. Nossa, olha que crítica, olha que coisa bem elaborada, olha a filosofia, né? Besteira, né? Besteira. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos quando eu li aquilo ali. Veja, estava completamente fora da idade para ler isso. E aí, recentemente, acho que foi ano passado, eu fui ler um trecho, eu falei, cara, além de besta, né, e de herege, e de todos os xingamentos que você pode dar, é mal escrito, né, ele falou, pô, ainda é ruim, né, então assim, nem fazer uma coisa boa o cara conseguiu. Então depende muito da sua base, né, depende muito da sua base. Então por isso que às vezes é muito perigoso você não ter um critério para educar os filhos, ou o irmão, ou aquele sobrinho que você está ajudando com a literatura, você não saber o que fornecer a ele, porque corre um risco muito grande da coisa ser deturpada, né? Eu me lembro que veio uma mãe uma vez para mim falando, olha, eu preciso muito da sua ajuda, aí pagou uma série de aulas comigo e tal, não sei o quê. Chegou na primeira aula, eu entendi o problema, eu falei, não acredito que é isso. Ela falou, olha, minha filha não consegue ler, minha filha não consegue entender, eu tô pedindo as coisas aqui, ela não consegue. Eu falei, tá, vamos lá analisar. Eu falo, olha, se for um caso assim de saúde e tudo mais, às vezes tem uma dislexia, tem um TDAH, uma coisa assim e tal, um autismo às vezes, sei lá, não é comigo, entendeu? Se for uma coisa mais simples, da leitura e tudo mais, memorização, eu consigo ajudar. Passei um texto pra menina e falei, ó, resume aqui pra mim em 5 linhas. A menina resumiu perfeitamente. Se tem alguma palavra que você não conhecia no texto, não, era Dostoiévski, tá? Ou ela falou uma coisa assim, uma palavra que realmente até eu falei, tá, essa palavra significa o quê realmente? Ela falou uma palavra. Pedi pra ela memorizar um poema, ela memorizou. Cara, qual é o problema que ela tem? Aí eu fui sondar, não, qual foi o livro que você tava passando? Não, eu tava passando o livro do feminismo, da Ana Campagnolo. Eu falei, mas a menina tem 10 anos. A menina tem 10 anos. A menina, assim, era a mini gênia da literatura, mas ela tinha 10 anos, ela não tinha que estar lendo livro sobre feminismo, não tinha que estar lendo Olavo, entendeu? Coisas assim, tinha 10 ou 12 anos. Não, você tá pulando etapa. Criança nessa idade não tem que ficar pensando no feminismo, né? O mundo já tá tão, já é tão ruim, ela vai descobrir que o mundo é ruim, entendeu? Não precisa mostrar pra ela agora, né? Mostra mais, sim, fantasia, mostra mais livros interessantes, poesia, entendeu? Então falta
e mostra as coisas boas agora pra ela crescer com bases boas. Você não vai, tipo, mostrar o pior do mundo pra criança de 10 anos. Tem que mostra uma família boa, né?
Exatamente.
É interessante a gente estar falando sobre isso, porque a impressão que dá recentemente é que direita, conservador, enfim. Parece que é quase que uma ideologia ao contrário. Quer pegar receitinha de bolo, quer pegar. Ah, não, literatura, sim, muda a vida. Pô, mas o que você leu? O que você entende da literatura? O quanto você aprofundou?
O que você entende da vida?
Qual é a base que você está dando, né? É muito disso que a gente está falando. Então, Bom, no final das contas, é, literatura, a gente tá falando aqui literatura para formação de caráter. Pô, mas o que forma o caráter é você educar, é você ser pai, mãe presente ali, trazer moral, virtude, religião, ensinar, né, sobre aquilo que de fato importa na vida. E a literatura, ela vai potencializar isso. Agora, se tiver tudo cagado, tudo assim, a criança não sabe nada, a pessoa, enfim, ela tá com a vida toda desestruturada, desordenada, a literatura, ela vai entrar onde ali? Ela vai fazer o quê nesse terreno, né? Essa palavra vai cair em qual terreno? Então, que fruto que ela vai dar, né? É muito complicado isso, porque hoje a gente vê toda essa questão de quase que uma doutrina ao contrário, né? Uhum. E não entender de fato a alma humana, como que ela funciona e como que a gente lida com ela, que é a coisa mais preciosa que existe, né?
Isso que você falou, Bruno, é perfeito até a gente falar um pouco sobre isso, porque é algo fundamental que eu diga aqui, que é o seguinte: literatura, pessoal, não é catequese. Literatura não é você, assim, claro, você é criança, o que, é que você vai fazer? Você não vai mostrar a pior coisa do mundo seu filho, você vai mostrar as melhores, né? Você quer que ele cresça ali vendo a coragem, você quer que ele cresça entendendo o que é lealdade, né? O que é a verdade, o que é a caridade e tudo mais. Então, esse é um trabalho que eu procuro, assim, pelo menos despertar nos alunos, para os quais eu dou aula, assim, mais ou menos nessa faixa etária, de 8 a 14 anos. Então, eu passei, por exemplo, esse conto do Dostoiévski, que é A Árvore de Natal na Casa de Cristo, que é um conto belíssimo, todo Natal eu leio. E passei para eles, e para falar de caridade, justamente a falta de caridade, né? No final, é uma criancinha que está passando fome na Rússia, e ela vai sendo maltratada, ela vai pedir uma ajuda, ela vai pedir, na verdade, que ela entre, né, numa casa lá e tudo mais, porque ela tá com frio, tá sem roupa, a mãe dela morreu, e aí vão lá e jogam um real, assim, pra dizer uma caridade, sabe, uma moedinha, assim, pra ela e tal. E no final do conto, a criança morre de frio. Quando ela morre, sem ter um Natal, porque ela queria ter, ela fica olhando, assim, para as janelas e para as vitrines, e fica olhando a árvore de Natal, e fica olhando os bonecos e tudo mais, e as ceias, e ela queria uma coisa assim. Ela não queria dinheiro. O pessoal ficava oferecendo dinheiro para ela, e tem uma hora que batem nele e tudo mais. E ele morre. Quando ele morre, ele acorda no paraíso. E aí Cristo diz: não, na verdade, todo Natal eu faço uma festa de Natal para as crianças que não tiveram Natal na Terra. E aí a gente usou esse conto para falar de caridade. Então aí as crianças ficam: realmente, professor, a gente tem que ser caridoso. E como é que você pode ser caridoso? De que modo que você pode fazer a caridade e tal? O que é caridade? É, então pesquisem o significado disso. Passei uma pesquisa para eles: ó, pesquisa o significado disso. Tenta entender como que você poderia fazer e tudo mais. Então existem formas de você fazer isso para a criança, que é uma forma que envolve muito mais a moral, porque a criança está justamente nessa fase de se estabelecer, né? Quando essa fase já está mais ou menos estabelecida na idade adulta, qual é o problema aí, entrando no que o Bruno falou? É que você é o problema de você pensar justamente nessa receita de bolo, né? Nessa coisa, olha, literatura tem que mostrar um lema que é super certo, mas a galera fala tanto que eu passei a odiar: a bondade, a verdade, a beleza. Eu falo: não, não fala mais disso, cara. Você já distorceram o negócio. Não é disso que eles estão falando, né? Quando Aristóteles, por exemplo, fala lá no segundo parágrafo da Poética, primeiro capítulo, que é possível obter a beleza até mesmo de cadáveres putrefatos. Ele fala isso logo no início da Poética. Por que que ele fala isso? Assim, olha, você pega um quadro que mostra uma cena horrível, né? Isso pode ter a sua beleza. O quadro da cabeça de João Batista, né, pintado por Caravaggio, uma cena horrível, mas tem a sua beleza, né? É o Shakespeare às vezes tem cena assim, morre 10 pessoas, uma chacina gigante, né? Você pega Tito Andrônico, o final de Hamlet, Macbeth morre gente a cada, assim, cada capítulo sai escorrendo sangue ali, né? Você fala: cara, mas isso aqui é belíssimo, como é que ele faz isso? Então a beleza não é só você mostrar coisas boas, principalmente quando você já tá adulto. Às vezes você mostrar o lado ruim, você também mostrar o lado bom, você mostrar a realidade do jeito que ela é, né? O Shakespeare faz muito isso. Ele mostra, às vezes, o pior lado da pessoa, e daqui a pouco tem um heroísmo, assim, que você, cara, de onde foi que isso saiu, né? Então você tem personagens assim, um autor que faz muito bem isso, e as pessoas, eu acho que precisam ler esse livro. Não é nem um livro, é um conto, né? Chama A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. de Guimarães Rosa. No dia que os católicos descobrirem esse conto, eles começam a... Vai todo mundo começar a falar desse conto na internet, vocês vão ver. Né? A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é a história de um homem que só fez besteira a vida inteira. Né? Não foi nada, não foi ninguém. No último instante de vida, ele decide, cara, eu vou ser o mártir. No último instante de vida, eu vou me sacrificar pra alguém. Né? Então, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Então, assim, a literatura ela tem que mostrar essas coisas. Às vezes ela tem que mostrar o lado ruim, às vezes ela tem que mostrar o lado bom, e ela não tem que fazer panfleto. Muitas vezes se fala assim, olha, mas a literatura falou mal da igreja, que tal livro falou mal da igreja, tal livro falou mal da fé. Não, às vezes ele está falando do personagem, e a gente tem que entender, a gente tem que aceitar, a gente tem que perceber que a literatura está falando do humano, quer queira, quer a gente não queira, né? Que a gente gosta, que a gente não gosta, quer concorde ou não concorde com a gente.
Matheus, falando de literatura, vocês acabaram citando aí sobre muitas coisas que a gente precisa aprender em casa, né? O Bruno mesmo falou isso também. Eu acho que você também falou de alguns contos, mas o papel importante também dos contos de fadas nisso tudo, né? Os contos de fada, como que eles ajudam, né? No desenvolvimento das virtudes, no desenvolvimento do caráter. E hoje a gente tem observado muito essa distorção, né, dos contos de fadas. Eles estão invertendo os valores, né, estão mudando totalmente, tornando aquilo que era para ser para criança uma coisa adulta. Então, enfim, estão mudando tudo, né? Você acha que isso traz algum impacto, né, nessa parte da educação? E também um outro ponto também que eu já queria levantar já, você já continue falando sobre esse assunto também, é que muitas pessoas também falam da questão da jornada do herói também para o desenvolvimento do caráter, né? Então, o herói ali que se desenvolve durante a sua jornada, e também isso também pode nos ajudar também no nosso desenvolvimento. Esses dois pontos.
Bom, vamos lá. A questão dos contos de fadas é interessante porque depende do que se chama de conto de fadas, né? Geralmente, quando a gente pega a definição do Tolkien, eu acho que é uma definição mais certeira, mas mais ampla, né? Muita gente não consideraria, por exemplo, o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde uma literatura de conto de fada, mas é. Segundo a definição do Tolkien, é. Então a gente poderia colocar ali literatura medieval, né? Mas pode ser considerado conto de fadas. Mas o conto de fada como formador de leitores e formador de caráter, utilizado como forma de leitura para crianças, no sentido de que a criança perceba o bem e o mal, e etc., ele começa ali século XVIII, XIX, né? De maneira mais forte. Século XVIII, século XIX. Ele começa a se estabelecer mais com os irmãos Grimm, com o Hans Christian Andersen, e depois com Andrew Lang e tudo mais. O próprio Tolkien, né, admite que leu os livros do Andrew Lang, em especial o fabuloso Livro Azul. Né? Esse, se eu não me engano, acho que era o favorito do Tolkien. Quando criança, né? Então, assim, e são as histórias que a gente sempre ouviu, né? Sei lá, os Cachinhos Dourados, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Chapeuzinho Vermelho, você pega, são as histórias que a gente sempre ouviu. Os contos de fadas, eles carregam, de início, essa coisa que o próprio Tolkien fala. Ah, é pra criança? É, mas o adulto também aproveita muito, o adulto também entende muita coisa, né? Eu vou falar isso aqui, não vai ter problema. Eu acho que não vai ter problema, não. Acho que ninguém do outro lado, vamos dizer assim, dos esquerdistas, chegou até aqui no podcast, né? Até essa minutagem do podcast, acho que não chegou. Então, a gente tá falando de tanta coisa que eles já devem ter abandonado antes. Deve ter parado lá quando eu comecei a criticar o negócio dos gêneros textuais e da música do Caetano Veloso. Então, assim. Por exemplo, hoje eu refletindo sobre o conto da Chapeuzinho Vermelho. Gente, o que é que é o conto da Chapeuzinho Vermelho, se não que é a mesma coisa, essa história que estão fazendo aí com as crianças trans, é a mesma coisa. A ameaça é a mesma. O que é a figura do lobo mau? É a figura do pedófilo. Cuidado, minha filha, não saia aí na rua, aceitando ajuda de qualquer um, né? É a mesma coisa. Gente, eu não vou dar muitos detalhes, mas o que o lobo mau faz para enganar Chapeuzinho Vermelho? Ele se veste de mulher para enganar Chapeuzinho Vermelho. Venha, nossa, mas e que nariz é esse? Não, é só para te cheirar melhor. E que boca é essa, né? Então, é isso que o lobo mau faz. Eles já dão ali o símbolo perfeito do que é esse crime, né? Do que é essa sedução dos inocentes, né? É exatamente isso daí. Então, ele já dá o símbolo perfeito. A criança vai entender o símbolo. Olha, quem faz isso é mal. A criança vai entender, ó, quem faz isso aqui é mal. O adulto vai entender ainda mais, vai falar, nossa, então é desse tipo de pessoa que esse conto tá falando. É desse tipo de moral que o conto tá falando. Então você pega o conto de João e Maria, vai estar falando do querer mais, da ganância, né? Da soberba, da gula, eu quero mais, né? Então mais prazer, ao mesmo tempo que vai estar falando do abandono dos filhos, né? Vai estar falando do abandono dos filhos. João e Maria, eles são abandonados. Tem versões que eles se perdem na mata, né? A versão original é que eles são abandonados pelo pai que se casou com a madrasta. E a madrasta diz assim, ó, esses teus filhos aqui, não quero não. Ele vai lá e abandona por causa da mulher, né? É o gado demais, o famoso gado demais. Abandonar os filhos, né? Complicado. Então, assim, o adulto, ele vai entender mais. Também serve para o adulto. Por isso que essas histórias encantaram tanto. Por isso que o Tolkien fala tanto. Pô, ó... Por mais que o Tolkien tivesse ressalva com os irmãos Grimm e tudo mais, mas dá pra você perceber, putz, eles têm uma veia pra adulto e uma veia infantil, né? A questão da Cinderela. É a Cinderela? Não, acho que é a Bela Adormecida, né? A Bela Adormecida. A questão da Bela Adormecida, depois de muito tempo que eu vim entender, não, a Bela Adormecida é uma história sobre virgindade. Resguarde sua virgindade, né? Ela vai lá e se espeta naquela coisa pontuda, começa a sangrar e pronto, agora, ó, você fez uma coisa errada, não era pra você ter feito isso. Não era pra você ter cedido sua inocência agora, não é isso, você tem que casar e tudo mais, você é prometida pra um príncipe, agora você vai ficar adormecida. Só quando o príncipe vier resgatar você, aí é que você vai voltar à vida. É, então fala sobre se resguardar, fala sobre esperar e tudo mais, sobre casamento, sobre essas virtudes. A criança vai achar a história interessante. E vai ficar com essa coisa na cabeça, né? A gente é muito de guardar os símbolos, guardar as histórias. E elas operam em nós sem que a gente perceba, sem que a gente saiba. As histórias operam, continuam operando dentro de nós, nas nossas decisões, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente não gosta, nas atitudes que a gente vai tomar, sem que a gente perceba. O adulto, ele vai ter essa segunda camada de compreensão. Pô, que bom que eu tô ensinando pro meu filho, mas aqui eu tô entendendo com mais profundidade o que essa história quer falar. Né? Então os contos de fadas eu vejo que eles tiveram um papel bem interessante nesse sentido, bem interessante. E bom, vieram, por exemplo, as primeiras adaptações da Disney, que assim, eu precisaria até reassistir, mas eu acho que tem umas coisas interessantes ali, né? Na Branca de Neve eu acho bem feito, tudo mais ali, as primeiras eu acho que tem coisa bem feita ali. Não lembro agora, assim, precisaria reassistir, mas do que eu me lembro não tinha nada tão errado assim ou tão fora da curva. Talvez
um detalhe. É mais suave do que o conto. Mas, por exemplo, uhum. o filme da Bela Adormecida é muito bonito. Muito bonito.
Sim. Não, é. Os contos eles pegam um pouco mais pesado. A Disney deu essa suavizada, mas eu ainda acho que foi um bom trabalho. Se você for pegar direitinho, eu acho que foi um bom trabalho, né? Que nesse sentido, para crianças, acho que pode ter sido interessante. Só que aí vem um problema. Você pega gerações e gerações que foram educadas nessas histórias, ou seja, histórias que já datam assim, de uns 300 anos, 400 a 300 anos para cá. Gerações que foram, que encarnaram essas histórias viveram durante gerações, né? Então aqui todo mundo conhece essas histórias. Eu falo de Bela Adormecida, de Branca de Neve, todo mundo conhece essas histórias. De Cachinhos Dourados, todo mundo sabe. E aí vem uma nova onda de distorcer tudo isso, né? Veja, a quem interessa falar agora a história do lobo que não é mau? A quem que essa história serve?
Da malévola, Nossa, da Malévola pra mim. Porque eu gosto muito da Bela Adormecida, eu cresci assistindo. E aí a Malévola foi sofrido pra mim.
É que o filme da Malévola é terrível, né? Eu acho até mal feito, né? Uma coisa meio tosca aquilo ali. É o propósito. A quem que serve o propósito da Malévola, né? Da bruxa, que agora não é mais má. Agora ela é boa, assim. Agora ela resolveu ser boa. Só que ninguém entendeu a coitada. Não é que eles são maus, é que ninguém entendeu, né? É tipo demônio. Não, o demônio não é tão mau, é só que ninguém entendeu ele, sabe? Coitado. Ele queria ser compreendido. Não, não é que ele queria ser compreendido. Ele queria o mal mesmo. Então, a quem que essas histórias servem, né? A história agora, a adaptação recente da Cinderela, e você mudar tudo assim que tem no original, mudar as mensagens, refazer as mensagens, atualizar as mensagens. Veja que, no fim das contas, as mensagens do original estão muito mais atualizadas. Estão muito mais atualizadas. A pauta da diversidade daqui a 30 anos morreu. Né? Já vai ser outra coisa. Né? Ou já vai estar totalmente estabelecida, ou já vai vir uma nova história aí que não, agora é o contrário da diversidade. Porque tem muito isso, né? Às vezes você começa, não, é a diversidade. Daqui a 15 anos depois, não, é o total oposto. Então ninguém sabe. Então daqui a 30 anos a pauta vai ser outra e o filme vai estar totalmente desatualizado. E vai estar atualizada a história anterior, porque vai continuar existindo esse tipo de coisa. Né? Então, quando a gente recorre a contos de fadas, outras histórias que eu gosto muito são os contos tradicionais. Eu recomendo que vocês pesquisem, ó, contos folclóricos brasileiros, contos tradicionais do Brasil, Câmara Cascudo. Peguem Câmara Cascudo, que tem muitos contos folclóricos, muitos contos tradicionais, que são muito interessantes. Ele descreve toda a história e depois diz, ó, essa história aqui eu escutei de uma senhora que era ex-escrava na cidade de não sei onde, e ela me contou, dizendo que o avô dele contou essa história para ela, entendeu? Então, assim, ele faz um registro das histórias brasileiras, assim como o Teófilo Braga tem um livro chamado Contos Tradicionais Portugueses. Isso você tem tudo na internet, isso aí. Né? Do Teófilo Braga você tem tudo na internet, do Câmara Cascudo dá tudo para comprar. E eu li esse daí, vários desses daí, com os meus alunos. Eles adoraram. E são histórias que, além de... Eles são uma espécie de, vamos dizer assim, os nossos contos de fadas. A gente tem esses contos de fadas britânicos, né? Alemanha, Inglaterra, tudo mais, Irlanda, etc. Mas a gente também tem as nossas versões, né? Desses contos de fadas. São os contos tradicionais portugueses, contos tradicionais brasileiros, que são muito interessantes. Né, são muito interessantes e que valem a pena ser lidos, e valem a pena ser lidos para crianças. Não abandone, por exemplo, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato também é uma espécie de conto de fadas brasileiro também, e também serve para a gente. Se você está vendo hoje essa alteração aí dos contos de fadas, eu vejo que é muito por conta de, assim, olha, eles querem, eles realmente estão querendo mudar alguma coisa no nosso caráter. E estão indo direto nas crianças. Porque sabe que vão plantar nas crianças, daqui a 30 anos eles escolhem. Né? Então é sempre assim. Então eu vejo isso de uma maneira muito preocupante mesmo.
Certo. E falando então da jornada do herói e no desenvolvimento do caráter, né? A gente consegue aprender também com um herói que se desenvolve, que aprende, que cresce, que apanha, que volta. Enfim, com toda aquela jornada que a gente já tá aqui, já tá cansado de ouvir, né? Que... É.
Veja, eu sou a pessoa que...
Você pensa sobre, né? Enfim. Uhum.
Eu não sou a pessoa que defende a jornada do herói com unhas e dentes, né? Como muita gente faz. Tipo, ah, tem que ter a jornada do herói. Se não tiver a jornada do herói, é ruim. Eu não sou essa pessoa, não, tá? Eu não sou muito desse time. Eu acho que a jornada do herói tem a sua utilidade. E hoje em dia eu vejo que ela tem, querendo ou não, a sua necessidade. Né? Assim, é meio que você... Putz, às vezes eu só queria uma história normal, entendeu? Às vezes eu só queria assistir um filme normal, eu não queria tanta coisa assim mudada, tanta reinvenção, né? A reinvenção do mal, a reinvenção do herói, a reinvenção dos conflitos, né? Você querer mudar tudo, aí às vezes, cara, você mudou, não ficou legal, às vezes eu só queria assistir uma história comum. Atualmente eu tô assim com a literatura também, né? Aquela coisa que a Fernanda tava falando, putz, a história é triste e tal. Eu já li tanto isso daí que hoje eu tô, putz, eu queria ler a história de um cavaleiro que fosse salvar uma princesa, entendeu? Matasse um dragão, aquela coisa simples de sempre, que às vezes que a gente precisa, né? Que a gente tem essa necessidade. A jornada do herói eu vejo que era o seguinte, que ela sempre foi importante, porque ela sempre teve presente. Você pega desde o início lá dos mitos, ela teve presente, né? Ah, se você pega o próprio Evangelho, ele tem uma certa estrutura de jornada do herói. Tem estrutura de jornada do herói, né? Você tem a hesitação do Cristo no deserto. Você tem o mundo comum do Cristo, depois você tem a hesitação do Cristo. Você tem a morte, o retorno com o Elixir. Você tem esses passos da jornada do herói no próprio Evangelho. Então é uma estrutura de história que é comum, é normal. Né? É uma coisa assim, é o jeito como a gente conta. É assim que as coisas acontecem. Né? Mas hoje em dia se reinventa tudo. Hoje em dia se reinventa tudo, hoje em dia se muda o básico. Né? Inclusive, eu estava lembrando aqui, inclusive um amigo, né? O mesmo amigo que estava falando lá da Odisseia, ele comentou isso acerca do Game of Thrones. Falou, ó, quer ver um erro muito, muito grande assim no Game of Thrones que não faz o menor sentido? É o Jon Snow, depois que volta à vida. Geralmente, quando você volta à vida, você faz o quê? Não, você volta e, putz, cara, eu vi. Ó, olha o que tem do outro lado, eu voltei à vida, uhum. Isso é um milagre, eu tenho que fazer as coisas. Ele volta pistola, né? Fala, nah, não vou fazer mais nada. Cara, não faz sentido. Quem foi a pessoa que voltou à vida e disse, ah, não quero mais? Quem foi a pessoa que fez isso? Né? O cara ressuscitou. Então, assim, não segue nem... Às vezes, a jornada do herói, ela é a consequência lógica das coisas. Né? Então, um certo retorno à jornada do herói, eu vejo como um retorno às histórias naturais, às histórias que sempre se contaram. Né? Um autor que eu já citei aqui hoje foi o Borges, né? Ou Borges, Jorge Luiz Borges, ou Jorge Luiz Borges, se a gente quiser ficar no português. Jorge Luiz Borges. É, ele cita num ensaio dele, que é muito interessante, ele diz o seguinte, olha, foram três as histórias que sempre foram contadas. A Ilíada, a Odisseia e os Evangelhos. Falou, tudo vem daí. As nossas histórias vêm dessas três coisas. Então, tudo gira em torno disso daí. Hoje em dia, a gente está querendo inventar tanto que a gente está esquecendo do básico. Veja, ele falava isso em relação à literatura início do século XX. Tá? Ele está falando isso em relação à literatura início do século XX. Ele dizia, nossa, a gente está tentando se reinventar tanto que a gente está falhando. Ele diz que o romance do século XX é um gênero falido. Ele fala, o romance é um gênero falido. Ele falando naquela época.
Caramba.
Aí a gente vê hoje, cara, imagina o que o cara falaria hoje das histórias de hoje, dos filmes. O que é que ele defende? O que é que ele vai defender? Ele diz, olha, sabe quem resguardou as verdadeiras histórias no meu tempo, no tempo dele, né, no caso? Ele vai dizer, os westerns de Hollywood. Ele vai falar, Hollywood foi o grande bastião que salvou a épica dos nossos tempos, que vai ser os westerns. Eu falei, caramba, olha o que é que Hollywood era, olha o que é que se tornou. O Borges assim, falando, olha, o Western é o que traz a épica, é o que traz aquela coisa do mito, é o que traz aquela coisa do herói, das virtudes antigas que a gente tá esquecendo, né? E o Borges era ateu, tá? O Borges era ateu, ele fala, cara, a gente tá esquecendo dessas coisas básicas. O homem pede por isso, a gente pede por isso daí. Então, eu vejo a questão da jornada do herói, eu não defendo que assim, todas as histórias têm que ter jornada do herói, se não tiver é ruim. Isso aí eu já não acho. Mas eu vejo que a gente precisa de coisas novas que funcionem mais ou menos dessa forma, de uma forma simples. Eu mesmo, até como escritor, meu livro vai sair início do ano, né? Fevereiro, mais ou menos, por aí, meu livro de contos. Ele não tem muito isso, assim, tem uma coisa ou outra, ele tem, né? Não deixei de colocar. Mas eu não pensei muito nisso. Atualmente eu já estou começando a pensar. Eu fiz, cara, como é que eu posso pensar numa história, assim, envolvendo a nossa realidade, que tem um pouco de fantasia, que tem um pouco de virtudes, que volta essa coisa mítica e tal... Será que eu conseguiria criar algo assim? Eu tive algumas... Não vou revelar, porque vai que alguém assiste.
Legal.
Mas eu roteirizei umas coisas assim. Pois eu acho que dá para escrever isso aqui, aquilo lá.
Legal.
Comecei a me preocupar com isso, porque realmente a gente não tem mais. Não é? Tá em falta. E eu acho que sempre precisa ter. Não é obrigado que tudo seja assim, mas eu acho que sempre precisa ter. Porque são as histórias comuns. Né? Os 12 passos da jornada do herói, que eu acho que o Vogler fez melhor do que o Campbell, tá? Na minha opinião, o Vogler ele sistematizou melhor em 12 do que o Campbell, que faz em 16 passos, se eu não me engano. Porque o 12 é o símbolo da coisa cíclica. São os 12 apóstolos, são os 12 signos do zodíaco, né? Tudo é 12, 12, 12. Então, assim, o 12 é o símbolo daquela coisa cíclica, da jornada natural do homem. Então a gente tem que sempre reviver essa jornada, reviver essas mesmas histórias. A gente gosta disso. Se a gente quiser aprender quem a gente é, a gente precisa voltar para as bases. Então eu vejo uma certa necessidade, sim, da jornada do herói, principalmente para criança e adolescente, mas para a gente, né? Ó, quando foram, qual foi a última vez que vocês foram assistir um filme de herói, sei lá, simples, vocês disseram, pô, agora eu gostei, esse foi legal. Eu não lembro, eu não lembro mais, entendeu? Eu não lembro qual foi a última vez que eu assisti um filme simples de herói que contasse, pudesse ter ali a jornada do herói, que eu aprendesse umas certas virtudes, que eu visse uns personagens bons, outros ruins, bem e o mal, só que é uma coisa bem feita, bem escrita, criativa, né? Tá difícil, né? Então eu acho que a gente tem que voltar, sim, tem que, isso é um apelo não só para leitores, mas também para criadores, né? Quem quiser fazer, quem quiser escrever, a gente tá precisando. Eu tento ajudar, eu tenho uma turma aí com escritores, tenho ajudado algumas pessoas que têm algumas ideias assim, eu falei, Bob, vamos lá, bota pra frente, vamos tentar trabalhar isso, porque tá em falta. Isso aí tá em falta mesmo.
É isso, né? Muito bom, muito bom. Encorajar as pessoas a escrever sobre o comum, né? Então, e querendo ou não, a literatura que cativa é a literatura que mais se parece com a gente, né? O homem comum, é isso, né? As coisas comuns da vida, né? Seja numa literatura que seja fantasiosa ou não, né? Mas as coisas comuns. Muito bem! Concluindo mais um episódio aqui com o grande professor Matheus Araújo, que sempre vem aqui dar uma aula, né? E hoje não foi diferente. Muito bom, viu, Matheus? Muito bom. Todas as suas dicas, né, de leituras. Aí eu vi a Fernanda anotando tudo, né?
Toda vez mesmo. Eu saio com uma lista de livros novos que eu nunca consigo terminar, porque a minha lista só aumenta em vez de diminuir.
A leitura da família.
E o legal é que foge do... daquelas listas que a gente encontra.
É,
né?
Exato. Isso que é legal. Exatamente.
Isso é muito bom, muito bom.
Foi eu que agradeço. Agora vocês estão dizendo aí que eu tô dando aula, eu vou começar a cobrar, cara. Depois aqui da chamada eu passo o Pix, entendeu? Vocês já transferem que agora eu vou começar a cobrar. Estão me chamando só pra ter aula, então.
Não, que isso, pô. Não, imagina.
Não,
é um podcast.
Graça, continua fazendo.
Pelo amor de Deus, que a gente já paga pelo podcast. A gente já paga pra trabalhar aqui.
Já paga pra trabalhar.
Mas, assim, Matheus, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Brincadeiras à parte, muito obrigado mesmo. Foi muito bom esse episódio. Um conteúdo, assim, riquíssimo, né? E peço pro pessoal acompanhar, né? Pra quando você lançar esse material aí falando sobre a literatura e a conquista das virtudes, né? Que eu acho que isso aqui foi uma pincelada, né? Daquilo que, que você traz, né? Toda essa bagagem aí, mas muito bom mesmo. E queria deixar registrado aqui, Matheus, que no último podcast que você gravou com a gente, acho que foi eu falando sobre literatura e mitologia, se eu não me engano.
Acho que foi esse.
Você comentou sobre Old Boy.
Sim, é verdade.
Eu assisti. Muito bom, gostei. Inclusive, tá no cinema. Inclusive, foi relançado, né? Não sei se você viu isso. É.
Mas Old Boy, versão coreana.
A versão coreana? Não, mesma versão. Nossa. Mas ele meio, não sei se remasterizaram, não sei o que fizeram lá, mas ele tá aí, tá estourando de novo, né? Aí queria deixar esse registro aqui. Aí no próximo a Fernanda deixa registrado aqui que ela leu todas as suas indicações, tá?
Ou não.
Oi, Fernanda, vai uma indicação. A lista tem que ser que nem a Biblioteca do Babel, de Borges. Eu só citei o Borges aqui, vou citar de novo. Depois leiam esse conto, a Biblioteca de Babel. A história da Biblioteca Infinita. A biblioteca que contém todos os livros. Depois pesquisem esse conto que vai ser a biblioteca de vocês daqui a pouco.
Perfeito, então. Lembrando, né, todos os links estão na descrição, né, seja aí para você estar acompanhando o trabalho do professor Matheus Araújo e também do Bacon. Todos os links estão na descrição para facilitar o seu acesso. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.